Gastronodicas, com Bianca Teixeira e Marcos Lacerda.
Gastronodicas no ar aqui no YouTube da Band News FM Rio. Bianca Teixeira, tudo bem, Bibi?
Esse Gastronodicas de hoje promete.
Promete.
Gente, eu nunca recebi, acho que Gastronodicas nunca teve um cara, entre aspas, louco, como é o Gonçalo. Não sei nem por onde começar, porque...
Tem de tudo.
Olha, é árabe, é português... É, americano, hamburguero.
Ainda tá faltando aqui,
carne,
na
carne, mexicano. Gente, uma coisa absurda. E o português até que chegou, de todos os restaurantes que ele tem, foi o penúltimo a chegar. Mas ele tá no Brasil há 9 anos. Eu posso dizer que, olha, é o grupo do Gonçalo. É. Porque eu nunca vi tanta coisa junta e não misturada. Porque cada lugar tá no seu lugar. Mas o cara é um mapa mundi.
Torre de Babel.
É total. É, eu não sei se é Torre de Babel, a festa de Babete. Não sei o que, que é, porque é uma festa de Babete na gastronomia. E o pior de tudo, que além de ter países diferentes em cada culinária dele, em cada espaço, ele também tá em bairros totalmente... Centro, Leblon, ele tá em cada hora. Vai abrir em Botafogo, ele vai contar pra gente. Mas ele tá pulverizado no Rio de Janeiro. Os tentáculos de Gonçalo.
E aí, Gonçalo, tudo bem?
Olha, muito obrigado pelo convite, antes de mais. É um prazer grande estar aqui com vocês e contar um pouquinho da minha trajetória, da minha história.
Conhece esse sotaque, né? É. Eu não falei quem ele era, porque eu achei que vocês fossem identificar de cara.
É, exatamente. Já cá estou há 9 anos, já me sinto...
É um português, com certeza. É,
mas já me sinto um pouco carioca, já.
Pois é, 9 anos você chegou aqui, né?
É,
agora,
anos.
Você quer saber de uma coisa? Ele tinha churrascaria em Portugal. Como é que pode isso? Me explica.
Aí vem pra cá pra fazer um português. É, troca.
O intercâmbio,
ele
né?
O intercâmbio.
Ele foi mostrar lá o que o Brasil tinha de melhor, as nossas carnes, nossos churrascos, né? Mais brasileiro impossível.
Exatamente.
E veio mostrar pra gente o melhor português, a moda antiga.
Isso é maravilhoso.
Aliás, essa mesa hoje promete. Os doces portugueses.
Tudo.
Gente, tem árabe. Tem México aqui. Tem tudo.
Tudo.
É. Agora, eu tô tão, assim, estupefata, porque você vai contar como é que você tem tanta coisa ao mesmo tempo e por que você escolheu o Brasil. Porque todo chefe, no caso dele, Restaura Terra, que chega ao Brasil nessa história da gastronomia, sempre tem coração no meio, né?
Tem rabo de saia, né?
Ele pode até partir no meio do caminho, mas o coração chega aqui junto. Conta pra gente, Gonçalo, como é que foi chegar no Brasil 9 anos atrás?
Eu, desde muito novo, que eu passava férias aqui no Brasil. Aliás, o Brasil é um país muito procurado pelos portugueses para passar férias. Não só o Nordeste, mas também o Rio e, enfim, o país. É um país com um litoral maravilhoso, com praias incríveis. Então, eu não era diferente disso e desde muito novo eu vinha para o Brasil de férias.
A
e
sua família aí, vem de... Ela fazia o quê lá? Ela...
Não tem nada a ver. A minha família é da área de material de construção, fábricas, olarias, tijolos, enfim.
Gente, só piora, Lacerda. Só, estou é tentando tudo. Buscar...
É, a mistura.
Não tem nada a ver. Sendo que o meu pai, há muitos anos atrás, ele foi investidor de um restaurante, mas pronto, a ligação com ele ao restaurante era unicamente como cliente e frequentador.
Vamos botar ordem na casa. E em Portugal você fez hotelaria?
Sim. Exatamente.
E foi aí que você abriu o seu primeiro empreendimento no ramo da gastronomia.
Exatamente. Eu tinha 20 e poucos anos. O primeiro restaurante que eu abri chamava-se Zé Carioca. É um restaurante...
Zé Carioca. Zé Carioca.
Não sei nem o que dizer, era, sem palavras.
Mas era Zé Carioca, mas era de churrasco. Então, era Zé Carioca, mas não necessariamente de culinária carioca, nem do Rio de Janeiro. Era churrasco. E depois, passados muito pouco tempo, lá está, Portugal vivia uma euforia com relação ao Brasil, quer a nível de música, eu lembro-me, foi na altura que a Daniela Mercury e o Axé começavam a fazer sucesso lá em Portugal. As novelas brasileiras sempre fizeram sucesso.
Sempre.
Então, a ligação Portugal-Brasil...
Começou, se lembra, Escrava Isaura em Portugal foi assim, um best-seller.
Sim, a Gabriela, eu lembro-me, o pessoal falava muito. Então, isso fez com que a ligação se estreitou muito. E nomeadamente quando os portugueses começaram a ir para o Nordeste de férias. Fortaleza, o Ceará, Pernambuco,
que é
Maceió...
Lindo, né? O Norte, Nordeste nosso é incrível.
Então aí, lá está, eu com os meus pais, a gente começava a ir, foi algumas vezes de férias, e aí começou o meu gosto pelo Brasil. Depois, isso, aliado, na altura conheci uma brasileira que morava lá, e também isso ajudou que fizesse uma ponte mais
Não,
mais
peraí, ela era
ainda.
Uma brasileira que morava lá, não é morava tão simples assim. É.
Não, morava
os pais
com os pais,
eram gaúchos.
Isso, exatamente, a história começou aí, e depois, lá está, eu abri o meu primeiro restaurante, eu lembro-me que eu cheguei para o meu pai e disse que ia abrir um restaurante, e ele, mais maluco que eu, ajudou-me, ou seja, financeiramente, que ele também
uma
não
churrascaria.
Percebia. Esse era uma churrascaria pequenininha, esse Zé Carioca tinha mais ou menos 70 lugares. Então era
não
pequenininho.
Era pequenininha, não.
Mas para os padrões de churrascaria e para aquelas depois que eu abri, porque eu depois passado...
E era rodízio mesmo, churrascaria, gente.
Tinha tudo, cupim... Picanha.
E ensinar os garçons, imagina, passar com aquele espeto na mesa. Não pode deixar sangrar na roupa do moço.
Mas tinha gaúcha ajudando.
Eu trazia muita gente. Eu levava, no caso, levava muita gente daqui para lá. É.
Porque toda a churrascaria aqui, ela é liderada pelo time de salão de Nova Bresse, do Sul. Da onde você é, Nova Bresse? Todo cara de churrascaria veio de Nova Bresse. Os mocelins vieram, sim, antiga Porcão, todos de Nova Bresse.
E começaram todos na Oásis, né?
Exatamente.
O Oásis foi meio que o berço, não só aqui do Rio, mas também de um pouco... O próprio pessoal da Fogo de Chão, os antigos donos, começaram na Oásis. Eu não sei se
porque a Oásis eram os avós do Porcão, dos mocelins.
Era tudo uma família muito grande.
Exatamente.
Lá está, de Nova Brécia. Até hoje,
todos de Nova
Brécia. Há muito pessoal que tem churrascaria, mesmo em Portugal, que eram de Nova Brécia. São de Nova Brécia. Eu não sei porquê. Há uma estátua de um churrasqueiro em Nova Brécia. Eu não sei se é verdade.
É verdade.
Que saíram dali para o mundo inteiro, Estados Unidos, enfim. E era um pouquinho isso. Eu chegava aqui ao Brasil, eu ia, frequentava lá, está, Porcão, etc. E levava muita gente para o Brasil, para Portugal na altura. E depois
para ser o seu primeiro negócio na vida, você sempre foi apaixonado por carnes.
Por carnes. Ainda hoje é
a minha comida preferida. Paixão nacional e internacional na sua vida.
Ainda hoje é. E foi isso. Entretanto, passados, isto foi em 2001... Em 2004, eu lembro que foi o campeonato da Europa de futebol lá em Portugal, foi o meu furio. Eu trabalhei horrores.
Filipão foi técnico de Portugal.
Exatamente. Portugal foi à final.
E qual
perdeu,
seu time?
Enfim. Benfica. Eu não tenho nenhum time brasileiro. Sou
então
do Benfica.
Então tá tudo certo, querer botar foguense, não pode nem
o técnico do Benfica, agora é técnico do Botafogo, do Laje.
E agora já esse programa vai ser um sucesso. Olha o sorriso. Empatia pura agora.
Tá vendo? Agora vem para ser campeão brasileiro.
Ele é bom. Ele era do Benfica. E depois em 2005 eu abri uma segunda churrascaria. Essa aí já tinha 160 lugares, mais ou menos.
Você dobrou.
Na segunda churrascaria. E mudei o nome. Esta já era Gauchão, o nome. Daí esta mudei o nome.
Aí
como
você
era,
já brasileirou total, sem medo de ser feliz.
E depois em 2007, passados 2 anos, abri uma outra. E essa já tinha 300 lugares. Essa já era
gente,
maior.
Gente, o negócio dele é dobrar.
Vai dobrando.
Não vem com bicharia. Dobra. 20% a mais, é 100% a mais.
Era a tal oportunidade. Oportunidade. Já numa outra cidade. Já era uma cidade do norte de Portugal, em Braga. Estas duas eram em Coimbra, que é a minha cidade. Essa terceira já era em Braga.
Sim.
E pronto, e depois aí uma série de fatores, também coincidiu um pouquinho com a crise na Europa, 2010.
Claro.
Portugal também não foi diferente e também acabou por pegar um pouco dessa crise. E tudo isso, aliado a mais uma série de coisas, fez com que eu começasse a olhar para o Brasil, não só como um país para tirar férias e para vir buscar mão de obra e churrasqueiros, mas também, quem sabe, então, um país para eu vir e para tentar... uma nova vida. E pronto, e lá está.
Você foi procurar entender economicamente, politicamente, como é que o Brasil vinha vindo, né? Para você poder se estabelecer aqui.
O Brasil em 2011, 2012, foi quando eu comecei mesmo a preparar. O Brasil vivia um boom a todos os níveis. Ia receber a Copa do Mundo, ia receber as Olimpíadas do Rio de Janeiro. Então o Brasil estava realmente num panorama muito
favorável.
Muito favorável. E foi isso. Então, a partir de 2012, eu comecei-me a programar para vir morar para cá.
E já olhando para as churrascarias, já dizendo bye-bye.
Bye-bye
Portugal.
Ali já estava aí. Sim, aí vendi as minhas estoques. Foi um processo que demorou 2 anos.
Sim.
Portugal
se preparou durante 2 anos para fazer essa transição.
Sim. Portugal acontece tudo muito devagar. É um país muito conservador. País antigo, né? Um país muito conservador, e tudo acontece muito devagar. O que aqui realmente no Brasil, eu adoro isso, eu adoro este dinamismo de uma cidade que nem o Rio de Janeiro, tudo muito dinâmico, tudo muito rápido, as coisas acontecem de uma forma muito célere. E em Portugal não, em Portugal as coisas eram mais lentas, tanto é que eu demorei 2 anos para conseguir programar, com pés e cabeça, não vir também à toa, uhum. mas demorei 2 anos para me programar para vir, para fazer essa mudança, para vir
para
o Brasil.
Você não pensou em momento algum, não, não vou para o Rio de Janeiro, vou para São Paulo, todo mundo diz que o dinheiro está em São Paulo, mais alegria está no Rio.
Mas se eu fosse só a contar o dinheiro e só a contar
viu,
isso...
Viu, esse cara sabe da vida, esse cara sabe viver.
É, eu ia para a Alemanha, eu ia
para
Luxemburgo, para ganhar dinheiro para a Suíça.
É, em ouro.
Ia para a Suíça, então eu queria vir para o Rio de Janeiro.
Você queria ser feliz.
Eu queria ser feliz, é isso aí. Eu queria vir realmente usufruir daquilo que o Rio de Janeiro tem para oferecer, que é a vibe de quem vive aqui, que é incrível.
E aí aqui no Rio de Janeiro você chegou abrindo o quê?
Olha,
você vem em 2000, você abriu o seu primeiro negócio em 2014 aqui.
Na Copa.
2015, eu abri o primeiro negócio. Eu cheguei em 2014. Então vamos lá. Quando eu cheguei, o meu primeiro pensamento, eu sei trabalhar em Portugal, mal ou bem sei trabalhar em Portugal. Eu aqui no Brasil não. É totalmente diferente.
Claro.
Então, eu vou ter que ter humildade suficiente para recomeçar e para recomeçar literalmente
do zero.
Do zero de baixo. E eu comecei trabalhando numa empresa, como gerente, numa empresa paulista, de São Paulo, que tinha umas operações aqui no Rio, que era a Companhia Tradicional de Comércio, que tinha na altura o Astor e as Pizzarias Brás.
Gente, e ele... Começou pela paulistada,
Vendo? Não foi para São Paulo, mas...
começou pela paulistada,
então,
meu.
Então foi aí, eu comecei como gerente do Astor, isto em 2014. Fui gerir o Astor na altura.
Ali na Vieira Soto.
Isso mesmo. Que foi realmente um aprendizado muito, uma experiência incrível.
Foi muito emblemático o Astor ter vindo para o Rio.
Foi mesmo.
Na
então,
questão da botecagem chique.
Isso. É, botecagem chique. Era um conceito diferente de tudo que havia, não é? Uhum. E eu passei lá quase 1 ano. E foi quando eu achei que estava preparado, então, para entrar num projeto a solo, digamos assim. E lá está, fiz uma coisa que nós estamos sempre a aprender, é um aprendizado constante. E eu pensei, eu quero abrir uma coisa minha, eu quero abrir uma ideia minha, eu quero ser inovador, mas eu tenho medo. Tenho medo porque se der errado, eu não tenho mais recursos depois, porque meus recursos eram limitados.
Sim.
Ou seja, embora eu tenha vindo de Portugal, mas quer dizer, não era, ainda para mais naquela altura, que o euro... Estava 2.8.
Então, olha!
É verdade. Hoje está a 5 ou 5,5.
Eu não consigo imaginar que um dia, eu não lembro, que um dia ele foi 2.8.
Infelizmente, eu lembro. Eu fui exatamente no inverso.
Se organizou para chegar com 4, caiu para 2.
Na altura, lá está o Brasil com uma hegemonia incrível e o euro estava a 2.8. Ou seja, o dinheiro que eu trouxe lá chegou aqui, transformou-se em 2.8. Hoje transformaria quase em 6. Então. Vamos lá, eu
mas
tive medo.
Mas os negócios se transformaram em 6, ó.
O
2.8 ficou lá, mas o negócio transformou em 6 coisinhas.
E daí, pronto, aí o que acontece? Eu tive esse receio e eu como sabia que também no centro do Rio, os restaurantes, eles funcionavam de segunda a sexta, isso para mim é maravilhoso, porque eu conseguiria ter
um trabalho a sábado e domingo,
uma
feriado.
Maravilhosa. E então eu voltei para o centro do Rio.
Esse português sabe das coisas,
espera.
Voltei para o centro do Rio e comprei um restaurante por quilo. Eu pensei, bom, restaurante por quilo, a partida é aquele arroz com feijão, 2 mais 2, não vai dar muito problema, é uma coisa que fácil de trabalhar. Já comprei rodando, ou seja, já não tem aquele risco do início de negócio.
Então,
a partida dá certo, mas deu errado.
Meu Deus.
Mas deu errado. Isso fez-me repensar tudo. Fez-me,
e o que, que você identifica que foi o seu erro para ter dado errado?
Olha, é assim.
Que uma, você não repetiria,
uma
tipo,
coisa,
não posso
quando,
errar de
quando
novo.
O negócio está à venda, e na altura eu era talvez muito inocente. Sim. Nesse nível, o negócio está à venda por alguma razão. É difícil um negócio estar com um sucesso grande, ter um resultado positivo bom e estar à venda. E isso aí eu se calhar não consegui identificar qual era o porquê de estar à venda, não é? Ainda mais era um grupo, já tinha uns 20 restaurantes no centro e aquele estava à venda, enfim, eu meio que sem identificar muito bem o porquê acabei comprando, e passados também 3 ou 4 meses já vi que não ia dar certo, fechei tudo, e montei a hamburgueria.
Aí você tomou a decisão de falar, para, encerra essa operação e eu vou começar outra. Zera tudo.
Zerei tudo, tirei tudo e montei a hamburgueria no mesmo local que era o restaurante por quilo. Montei a primeira hamburgueria.
É. Que é uma que eu olhei, menina, tem um hambúrguer que ele criou pro dia do hambúrguer. O hambúrguer chega no meio do fogo, é literalmente hambúrguer on fire.
É, fogo.
É, então um pouquinho, a minha trajetória quando eu cheguei ao Brasil foi essa. Comecei como gerente do Astro na altura, depois entretanto fui comprar o restaurante no centro, o restaurante
deu
errado.
Aí final de 2015 você abriu a hamburgueria.
E eu comprei o restaurante em abril de 2015, entretanto andei até mais ou menos até outubro, novembro, fechei, fui para Portugal, colocar a cabeça em ordem, pensar realmente aquilo que eu queria, ou fica, equacionei ficar em Portugal. Equacionei ficar lá. Mas eu ia voltar para Portugal como um derrotado, né? Pô, eu fui lá, gastei o dinheiro que eu tinha, estou voltando, né? Que nem... Não que isso fosse, se tivesse que ser.
Essa energia com o Brasil,
né? É, eu entendi que ainda não era o fim da história, Brasil, né? E eu regressei em janeiro, ainda
você
tinha...
Você foi resiliente.
É, fui. Mas tem que ser. Para ser um empreendedor tem que ser.
Tem. Acho que não, é condição sine qua non, é premissa para você ter sucesso.
Esse,
né?
É o ponto principal. É insistir naquilo que a gente acredita. E em janeiro eu voltei, arranjei uma sócia na altura, em janeiro, que fez toda a remodelação do ponto que era um restaurante por quilo para hamburgueria e pronto, abrimos. E a partir daí, realmente, aí foi quando virou a chave.
Então, quando você nasceu com a hamburgueria, você veio com uma sócia?
Sim.
E depois da hamburgueria, os outros passos?
Pronto, daí...
Tem árabe, tem mexicano, português...
Não, e a hamburgueria está lá até hoje.
É.
Tá lá bombando. Pizzaria.
É, o que no centro, o que não é fácil. No centro,
alguma
coisa tem resistido à pandemia.
Assim, construir uma marca do zero, com português por trás, que também era do zero, porque tinha acabado de chegar praticamente no Brasil.
No centro do Rio.
Com uma comida mais americana impossível, no centro da cidade.
Uhum. Foi muita... É assim, todo negócio que eu abro, eu tento ver... Há alguns, hoje em dia eu já não tenho concorrentes. Por exemplo, no mesmo segmento do Sardinha não há. Do mesmo segmento do Juarez, no Rio não há, em São Paulo há. Do mesmo segmento do Kebab, então é que não há no Brasil inteiro. Podem rodar no encontro do mesmo do Kebab Shop, não há igual no
Kebab
Brasil inteiro.
Kebab Shop, que massa.
Da Oji tem, enfim. Mas nós tentamos, por exemplo, eu tento ver sempre, quando eu tenho concorrentes, eu tenho que ver sempre naquilo que eu posso ser melhor ou não do meu concorrente. Quando eu acho que eu não posso ser melhor, eu não abro. Eu não vou lutar com quem eu acho que eu não consigo vencer.
Mas tem a posição do primeiro lugar, ela é bacana, porque ele tem dinheiro, ele está no primeiro lugar, mas é tão fácil olhar que tudo que ele deu certo e fazer também melhor com menos dinheiro, porque ele já testou, já viu que era certo, que era errado. Então agora eu vou pegar tudo que deu certo nele e vou copiar. No seu caso, você entrou no boom dos hambúrgueres, né?
Foi,
gourmets, quando começou, sai McDonald's, Bob's.
Mas havia uma hamburgueriazinha no centro do Rio, e eu sempre via muito lotada. E eu, caramba, então eu comecei a entender, isto quando começou a onda das hamburguerias, ainda era tudo muito embrionário. E eu comecei a ver, vamos lá, ele está tendo um sucesso absurdo, eu consigo fazer o que ele faz. E eu tenho aquilo que ele não tem, que ele era uma lojinha... num tiquinho, um ovo, e eu tinha 100 lugares sentados. Ui. Então, era, no restaurante por quilo, eu tinha 100 lugares.
Se transformou em?
Hamburgueria.
Não, mas quantos lugares tem hamburgueria hoje?
100.
Manteve.
Gente, não consigo imaginar. O que é uma hamburgueria de 100 lugares?
Exatamente.
Imagina 100 pessoas comendo hambúrguer ao mesmo tempo.
Era. Antes da pandemia, agora, claro, as coisas acalmaram um pouco. A nossa operação, ela rodava... Antes da pandemia, nós conseguíamos servir 200 hambúrgueres por hora.
Caraca.
É verdade.
Gente, não consigo imaginar.
Porque hambúrguer é uma coisa que se come muito rápido.
É rápido.
Bom, vamos lá. E o centro do Rio, ele tem aquela hora para ganhar dinheiro.
É verdade. Ou é agora,
do meio-dia às 2h30, 3 da tarde.
Então roda de novo depois?
Não, e à noite está fechado. Delivery não tem, porque delivery vai para onde? Para o centro
não,
que
a
gente
conta
só
até
trabalha.
Fecha que tem os funcionários também. O seu garçom não é dois turnos, ele não pega dois turnos.
Não,
é tudo ali também.
É mais
naquele...
tranquilo, não tem fim de semana.
Mas lá está, são 20 dias no mês.
Não, e para fazer uma hamburgueria, primeiro você tem que pensar no blend da carne, a qualidade do pão.
Muito importante.
Isso é, é bastante, é, né?
O pão é extremamente importante numa hamburgueria, porque ao fim e ao cabo é o que mais leva no hambúrguer.
É mordido o pão.
Você é, sabe, Gonçalo, que teve aquele PJ Clark de Nova York, quando claro, eles abriram aqui no Leblon. Eles funcionaram meses. E a gente está falando de PJ Clark, que em São Paulo, durante um tempo, foi muito sucesso. Mas eles tinham uma... Eles colocavam a cebola embaixo da carne e a calda da cebola passava para o pão.
Ficava tudo...
Então, o pão ficava molhado. E como os sócios, o operador ficava aqui, que não era sócio, mas era galera de salão e de cozinha, os sócios ficavam em São Paulo, não deu certo. Porque era o todo mundo esperava tudo do PJ Clark.
Né?
Uau! PJ Clark, General San Martín, Leblon, que máximo. O pão molhado. Não durou meses. É. Eles não conseguiram acertar essa história do pão deles.
É. É. Às vezes é um pequeno detalhe, mas claro, mas o pão, às vezes, se lá o pão, e às vezes também pode ser, pode não ser só também a cebola, pode ser também o suco da carne. É. Que passa para o pão. Por isso é que o hambúrguer tem que descansar, antes de ir para o pão, tem que descansar um minuto ou dois.
Só e de cara você acha que a hamburgueria pegou, foi um sucesso, ou ela foi gradativo?
Não, foi logo.
Foi um boom.
Foi logo no primeiro mês. É. Eram filas, filas intermináveis. É verdade. No centro do Rio, numa rua meio que deserta, porque a Rua da Alfândega, para o final dela, perto do CCBB, não tem fluxo, né? Não, então é uma rua bem.
Gente, que aquilo
tranquila.
Não são 8 anos de hamburgueria que ele tem aí.
É, é foi mais ou menos no início da, daquela. Em Niterói tinha uma muito famosa que eu cheguei lá muitas vezes, que era a 38...
Na Roberto Silveira.
Era, exatamente.
Perto do Campo de São Bento.
Maravilhoso.
38 então, alguma coisa.
382, 387, uma coisa assim.
Era uma coisa assim, engraçada. Que eu cheguei lá algumas vezes.
Já pedi.
Porque na altura não havia muitas opções de hamburguerias no Rio. Quando, em 2015...
Aí você foi fazer uma imersão, não, foi conhecer,
sim,
claro.
Para São Paulo, passei um tempo em São Paulo. Conhecendo todas as hamburguerias de São Paulo, na altura, que também não eram muitas.
E aí, ok, a hamburgueria está dando certo, 100 lugares, sirvo 200 hambúrgueres por hora.
381.
E aí você pensou em mais outra coisa logo em seguida, em 2016?
Não, isso foi em 2016, que eu abri a hamburgueria em 2016.
Não, estou falando, depois, você pensou na segunda coisa em 2016 mesmo?
Não, 2019.
Aí você descansou, então, três
Sim,
anos.
No final de 2018... No final de 2018, é que eu comecei a pensar numa outra...
Marcos
numa
Lacerda,
outra
há 4 anos atrás, com a pandemia no meio.
Não, ainda 2018, não tinha, ainda não tinha chegado a
2020,
pandemia.
2020, 2 anos atrás, com a pandemia.
Antes da pandemia.
É. Antes da pandemia. Foi muito pouco antes da pandemia. Mais uma situação. Eu tenho uma amiga, que o namorado dela é libanês, morava no Canadá, lá está. E ela disse-me, olha... eu ou vou para o Canadá ou o meu namorado vem para aqui, porque a gente, para namorar à distância, não dá certo. E eu disse, olha, ele trabalhava numa cadeia de hotéis 5 estrelas em Montreal, e eu disse-lhe logo, olha, provavelmente para ele ser funcionário aqui no Brasil, atendendo ao padrão que ele tem lá, vai ser difícil, assim, equalitar as condições.
Sim.
E daí, numa das vindas dele aqui, nós conversámos e inicialmente ele ia abrir comigo uma hamburgueria também. Só que depois isto, conversa vem, conversa vai. Em São Paulo começou muito aquela fama dos defumados, os festivais de defumação, de churrasco. Começaram
dry
a abrir,
age, né, as carnes defumadas.
Exatamente. Começaram a abrir algumas casas em São Paulo, né, de defumados, no Pit Smoker, todo aquele processo. E eu perguntei, olha lá, no Canadá é como nos Estados Unidos, vocês também trabalham muito com os defumados? E ele disse, não, sim, isso aqui a gente trabalha também, eu sei trabalhar. Bom, então vamos abrir uma coisa dessas, vamos ser pioneiros, não tem nada. E tudo bem, ele topou, ele comprou a ideia e ele veio para cá para ser meu sócio. Ele trazia o dinheiro para investir, nós juntámos-nos e montámos o Low Fire, que até hoje também é um sucesso.
Sócio libanês. Que morava na Califórnia, desculpa.
No Canadá.
Olha, no Canadá, pior, nossa, mais confuso ainda.
E agora, depois ele veio, exatamente, que é essa limonada aí, que é uma limonada que é feita lá no Pit Smoker.
Limonada defumada.
Gente,
que o limão ele fica lá defumando, pegando a fumaça no Pit Smoker, o que vai dar um sabor defumado, que é...
Vamos ver.
Em primeira mão, está aprovado. Se não gostar, não vale fazer cara feia, senão o pessoal em casa... Tem que dar uma mexidinha, deu uma mexidinha.
Olha,
tem que dar uma
que
mexidinha.
Delícia, sim. O cheiro, maravilha. Deixa eu mexer.
É um gosto diferente mesmo.
É, defumada. Yeah. É. Mas é diferente de tudo.
Muito bom.
É.
Se não quiser, pode me dar também, tá?
Tem gostinho de canela no fundo.
Também leva.
Tem uma coisa do defumado mesmo.
Não, você
tem uma coisa
com
de
gosto...
especiarias, né?
Também.
Você vem com
também,
o cheiro da limonada, passa pro defumado e vem a canela no final.
É, parece que é cravo, canela, parece que tem tudo aqui.
Sim.
Mas continua contando que eu tô amando essa história.
Então, e nós abrimos o Low Fire. Aqui no Rio, abriu também uma casa...
Aí você já vinha com a sua expertise de carne que você trouxe também,
sim,
de Portugal,
sim. Mas aí no Low Fire eu deixei mais a parte operacional e de gastronomia para esse meu sócio.
Uhum.
Não tinha nem sentido eu me meter nisso, uma vez que ele tinha uma bagagem já desde sempre da vida dele. Ele foi chefe de cozinha lá, ele trabalhava na Intercontinental, no grupo Intercontinental. Ou seja, era uma pessoa que tinha uma bagagem muito maior que eu, nem se compara. Então toda a parte de gastronomia e operação ficou com ele. Eu, claro, eu ajudei-o já na expertise de Brasil, de mercado brasileiro, né, algumas outras coisas que eu talvez lhe tenha dado na altura, alguma orientação na medida do gosto, mas algumas coisas adaptadas ao gosto brasileiro, e pronto, e lá está, fomos pioneiros na altura em abrir uma casa de defumados aqui no Rio de Janeiro. O que é que havia? Havia festivais, ainda hoje há festivais de defumados, agora casa não havia. Havia depois o grupo 1403, se não me engano,
isso,
abriu
aquele hit lá na
Hit and Fire. Leblon, Hit exatamente.
And Fire, que era só carne defumada.
Exato. E depois pronto, esse aí também fechou.
Que durou meses.
Foi, muito pouco. Foi. E nós, foi nessa altura, mais ou menos, que nós abrimos o Low Fire e passámos pela pandemia. Foi realmente também muito, como toda a gente, no centro, principalmente no centro.
Pois é, como é que você se virou na pandemia? Delivery, hambúrguer, delivery?
Não, mas delivery, aí é que está, o delivery era para quem? Porque nós estamos longe, assim, geograficamente... Talvez ali mais próximo fosse Glória, Catete, que não era o nosso público muito
exatamente.
Assim. Então, Tijuca já ficava longe. Nós, o centro...
Aí se parou.
Parou totalmente. O custo, o delivery no centro não funciona. É. E não funciona por uma razão simples. É o que eu sempre falo para toda a gente. Enquanto em São Paulo o delivery funciona muito, mesmo em áreas corporativas... No centro do Rio, no entanto, porque no centro do Rio, o carioca, ele é muito de socializar. Então, quando chega às 10h30, 11 horas, já está todo mundo na empresa perguntando onde é que vai almoçar.
É.
Ninguém é workaholic ao ponto de estar trabalhando e não vai socializar com ninguém, pede a comida para comer no escritório, na mesa, enquanto trabalha. O carioca, vocês sabem melhor que eu. Chega 10h30, pessoal, vamos almoçar aonde? Vai um
para
bando.
Tudo, vamos fazer agora a pesquisa do almoço, vai ser aonde?
Exatamente. Então, não tem muito isso, porque nós temos, por exemplo, no kebab, temos delivery, mas não vende quase nada no kebab do centro, né? Vendo no kebab da Tijuca, no kebab do Leblon, vendo muito. Agora, no kebab do centro, não vende.
É só essa galera que não quer mesmo.
Então, na pandemia, nós ficámos ali respirando por aparelhos. Ficámos meio que com a boa vontade do proprietário do imóvel, que não cobrou aluguel, com a boa vontade, enfim. E nós, usando os recursos que tínhamos, para tentar segurar o barco, que nós pensávamos que era 15 dias, que depois era um mês, que depois eram dois, que depois eram três.
Então, primeiro veio a hamburgueria, depois o das carnes.
Sim, o Low Fire.
Depois o kebab, não?
Depois a pizzaria. Depois, numa história da pizzaria. Numa viagem a São Paulo, mais uns amigos meus para ver...
Aí você encontrou um cara japonês alguma... que resolveu abrir uma pizzaria.
Aí eu chefe.
Tá bem o coreano, pronto.
Não, aí fomos numa... Fui com uns amigos meus de hamburguerias também. Fomos a São Paulo a uma feira, já não me lembro. Alguma coisa relacionada com hambúrguer de São Paulo. E lá está... Todo mundo lá das hamburguerias em São Paulo agora, a nova onda vai ser pizzaria, aquela pizza napolitana, massa de longa fermentação, farinha italiana.
Maravilhoso.
Então, pronto, vamos lá. E nós? E aí, vamos, lá está, o empreendedor não para, a mente do empreendedor não para. E nós, caramba, pode ser uma boa para nós. O hambúrguer, a gente já manja, está legal o hambúrguer, mas vamos inovar um pouquinho no conceito. E decidimos abrir a Oggi Pizza Napolitana no Leblon. E abrimos aí sim. Aí abrimos no meio da pandemia. Essa foi literalmente 2020.
Aí foi pauleira.
Nós abrimos...
É no Leblon, num bairro extremamente exigente, porque é claro que você tem outro público,
sim,
totalmente diferente.
Totalmente.
Vendendo pizza, que é uma coisa muito, assim, italiana.
Não, e vendendo pizza do lado das maiores referências de pizza no Rio de Janeiro. Que era a Iela, ou Massa, que também é o restaurante...
Siqueira.
Que vende a pizza lá. E eu acho que já estava, se eu não me engano, já tinha o Ferro e Farinha na Dias Ferreira, ali onde era o Stuzzi antigamente. Então, quer dizer, nós foi meio ali. vamos tentar aqui a ver onde é que a gente se vai. Ah, e outra. Do lado da Pizzaria Guanabara.
Nossa.
Porta com porta.
Não, mas que me perdoe, eu amava a Pizzaria Guanabara, mas o balcão, a gordura escorria. Eu pedia lá de madrugada no balcão.
Você não tem de Pizzaria Guanabara da Lapa.
Escorria.
Que agora tá destroços lá.
Escorria aquele óleo, assim, da mussarela. Mas eu amava, era o reduto do carioca.
Era. Né? Então nós, foi, quer dizer, foi assim, toda a gente diz, vocês são loucos, quer dizer, vocês são completamente irresponsáveis.
Mas deu certo.
É, e deu muito certo. A pizza, a Odi, realmente, o produto é bom, o ambiente é legal, o serviço é bacana, e pronto, começámos a ter muito sucesso.
E até aí a comida portuguesa também. Nada, né?
Até agora,
tudo bem. Vai lá chegar.
Esperando chegar ali só para...
Então pronto, pois este ano abrimos uma segunda pizzaria Odi na Tijuca, então sim, uma casa já enorme, já são cento e poucos lugares também, era uma casa antiga.
A Tijuca é uma efervição, né? É.
A Tijuca, eu diria que muito em breve vai ser assim um Nova Ipanema. Vai. Tanto é que já está muita gente a ir para lá.
E tem mais áreas da Tijuca já que são bem boas.
Tem aquelas feiras gastronômicas agora na Tijuca.
Tem. Não, Tijuca é... Primeiro, por várias razões. O tijucano é extremamente bairrista, não gosta de sair de lá. Tem um poder econômico, poder de compra
alto.
Vai
até o máximo na Barra. Sim.
Vai até o quê?
Vai até a barra, o máximo dele é até a barra.
Então, a Tijuca, nós estamos super satisfeitos. Aliás, a nossa casa são cento e poucos lugares, abre às 6 e às 5:30 já tem fila. Caramba. Para ter uma ideia. O pessoal esperando para a casa abrir para entrar. É absurdo. Assim,
Vou sentar ali o dado do Gonçalo para pegar um pouco desse negócio.
Mas
aí.
Mas a Tijuca falta opção. Eu sempre falo isso, a Tijuca falta opção. Porque tem alguns restaurantes de marcas mais conhecidas no shopping. Uhum. E depois, se a gente parar para pensar, só tem coisas mais antigas. Tem agora a Temakeria Isia, que é o japonês. Foi
tinha aquela parmê, se lembra? Super tradicional.
Lamol, tinha Lamol. Mas são só coisas de há 50 anos. Se a gente parar para pensar, não tem nada
que
novo.
Que fazem total parte da minha adolescência. Ah, vamos comer uma pizza na parmê. aquela sobremesa Floresta Negra, aquela torta. Uhum.
É, exatamente, então a Tijuca foi uma surpresa. Nós tínhamos uma ideia que seria, que seria uma jogada muito boa, mas nunca imaginaríamos que foi como está sendo. Depois disso vem o kebab. O kebab, lá está, foi a oportunidade. Eu e o Mo, meu sócio canadense, estávamos...
Aí nessa ele conhecia um sócio cearense.
Não, ainda não. Já lá vamos. Tem um cearense aí no meio também. Já lá vamos. Então estávamos caminhando no centro, ali na região ali do Menezes Cortes, ali próximo da Praça 15, uhum. E mesmo na pandemia, já terminando um pouco a pandemia, nós víamos uma movimentação grande e nós continuamos a acreditar no centro. O centro não
saiu do seu radar em momento
algum. Não tem como morrer uma região com 4, 5 estações de metrô, um aeroporto, uma... Não tem. O centro mais dia, menos
Ministério
dia.
Ministério do Trabalho, Petrobras,
não,
tudo lá,
tudo,
L'Oréal.
Tudo, é. Claro, calma.
Diminuiu,
empresas,
mas não acabar não acaba.
Vai ser difícil acabar. Claro, não é o que era há 20 anos, ou há 10 anos.
Acho que também está reformulando os prédios residenciais que estão começando. Né? A prefeitura está investindo muito em ser um bairro residencial também.
Claro, tem o VLT, tem a Praça Mauá. Portanto, tem todas aquelas áreas que também foram dar um pouquinho de vida ao centro. Então, portanto, estávamos caminhando na rua, vimos aquela movimentação toda e começámos a pensar negócios bons para grandes massas de passantes. Ou seja, pois, aqui tem um fluxo de pedestre muito grande. O que é que seria bom? E lá está. E eu na Europa, meu Deus, na Europa, eu lembro-me desde moleque, a fim de noite era kebab que a gente comia. Sim. Era o kebab, e ele, lá está.
Cadê
ele?
O kebab? Mostra esse kebab para a gente.
Kebab está aqui.
Trouxe, olha.
Então,
você mesmo, Lacerda, não passa não, vai.
E assim foi, nós muitas lojas fechadas
não,
no centro.
Mas aí esse sócio, pelo amor de Deus, fiquei confusa. Aí você conheceu o sócio, mas por que o kebab?
Por causa de ser, pela razão de ser um negócio muito adaptado a um público passante, com uma área
Será,
de grande
não
fluxo.
Ser um picadinho, né?
Mas provavelmente picadinho já tinha aqui no Brasil, provavelmente. Então o bom do kebab, esse é um kebab de...
Olha a cebola que está caindo aqui, olha lá.
É. A câmera está mostrando ela ali.
Picos de cebola.
Gente, que eu amo.
O cheiro está maravilhoso.
É. Isso é feito, não sei, pronto. é feito naqueles espetos que ficam rotativos.
Ai, que eu fico que olhando cortantes. O Instagram dele, fico igual aquele frango de, de padaria na televisão, aí eu fico olhando lá.
É. E daí é cortada na hora a carne, é feito o sanduíche. Nós temos dois tipos de pão, que é o pão árabe, que é aquele pão sírio, e temos esse, que é o pão folha. Esse pão folha
é como se fosse um churrasquinho dentro do pão.
É. Esse pão folha ele é feito um a um, tá? E ela é meio que um crepe, só que é meio que uma tortilha, só que tortilha é de milho. E este não, este é, só que já deve estar frio agora, não sei se pronto, mas dá para ter
tá
uma
maravilhoso.
Noção.
E a pronto. Gente aqui no Gastronomia Dicas aprendeu a comer comida
claro,
fria.
Olha, eu detestava comida fria. Gastronomia Dicas me trouxe essa nova cultura gastronômica.
E assim foi. Então, o facto de eu conhecer muito bem o kebab e saber que é realmente um sanduíche maravilhoso.
Não, assim, para comer não dá trabalho, é rápido. Sim. Você pega a embalagem, isso, vai embora, vai comer isso. No meio da rua.
É, para quem tem problemas com
uma comida de rua,
comer
né?
Alguma coisa que não seja saudável, isso é 100% saudável. Um pão com baixo teor de glúten, bastante alface.
Aí você está falando a minha língua, baixo teor de glúten, saudável. Não, já vou até comer um pedaço do kebab, fiquei nervosa.
É carne grelhada, é tudo, enfim.
Aqui vai acabar tudo aqui, ó. Continua falando aí.
Mas, não, e foi isso. E daí, lá está, o meu conhecimento de kebab, de como, na ótica do consumidor, e com toda a expertise do meu sócio, como que ele tem ascendência libanesa, ou seja, nós questionávamos como é que é possível no Brasil não haver um kebab bom. Sim. Não haver nem bom nem mau, não havia. Né? Havia o tal churrasquinho grego, que não tem nada a ver.
E no centro do Rio tem a parte popular ali de Saara, que poderia ter, né? Tem
claro, exatamente.
Não,
exatamente.
Mas você veio no boom da comida do Oriente Médio.
Uhum. Ah, pois é.
Você veio no boom, agora, assim agora como voltou. Você veio do hambúrguer, agora vem um boom da comida levantina. Né, que trata todos os países do Oriente Médio. Kebab, então, falafel, tudo isso está totalmente exato. Em alta tá. No Rio de Janeiro e São Paulo também.
Está mesmo. Então nós viemos meio que aí, foi sem saber ainda dessa onda que vinha. Uhum. Nós abrimos mais pelo produto em si, por ser um sanduíche rápido de fazer, saudável, com o custo, não é um sanduíche de 60 reais, esse sanduíche custa 20 e poucos
reais.
Até agora
reais. Você falou de coisa saudável, pizza de fermentação natural longa.
Sim, mas não tem nada assim que seja muito... E assim foi, nós começámos a ver o centro do Rio tinha muitas lojas disponíveis, coisa que antigamente não tinha. Então antigamente o centro do Rio a gente queria uma loja, queria um espaço, não havia. E agora com a pandemia estava muita loja disponível e a gente pegou uma loja na rua São José, montámos um kebab. Pronto, foi um sucesso tão grande, passado um ano a gente teve que formatar para abrir franquia. E já vendemos duas franquias. Abrimos...
Gonçalo, a pessoa chegou até em franquia. Gente, eu acho que vou trabalhar com ele. Não é possível.
Nós abrimos...
formatar para franquia na atual conjuntura não é fácil.
E isto foi tudo meio que saindo da pandemia, né? Nós abrimos a segunda loja do kebab na Tijuca, ali próximo do Shopping Tijuca, na Barão de Mesquita, será? Acho que sim, Barão de Mesquita.
Gente, eu que não como comida fria, esse kebab aqui, tá? Realmente.
É na São José, onde é?
Na São José, é ali no edifício Menezes Cortes.
Sim.
E do lado da entrada para o Menezes Cortes mesmo. Do lado da entrada. É. Ali que é onde é o Juarez também. Uhum. É ali naquele trecho da rua. E pronto, e começou. E deu, pronto, enfim, deu muito certo. O kebab deu muito certo e decolou. A gente abriu essa segunda loja na Tijuca. Abrimos uma. Então aí já vendemos uma franquia no Leblon, na General Artilha, se eu não me engano, que abriu em janeiro. Agora vendemos outra franquia também na Rua da Alfândega, mais lá no final próximo do metrô da Uruguaiana.
Uhum. Gente, o centro está bombando, que vai abrir lá onde comida do Oriente Médio agora, o balcão.
Uhum. É lá perto de nós também, é na Rua São José.
Estão abrindo agora em agosto,
sim,
né?
Sim, 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 vai abrir lá.
Que é de Jailense, o Zion, que sim, a gente trouxe no programa.
Sim. Uhum. A São José é bom que é a ligação do metrô com a barca.
Isso,
né,
mesmo, é.
A galera de Niterói
então, o kebab, ele é um produto que ele dá certo em locais de grande fluxo de pedestre.
Prático, rápido.
É. Então, lá está, fluxo aí das barcas para a metrô da Carioca, uhum. E o outro que a gente vai abrir agora também é no próximo do metrô da Uruguaiana. Então... O kebab tem que ser assim, tem que ser, não pode ser numa loja
fico
assim.
Eu vendo, não vou ao centro há muito tempo, mas aquela Casa Espedo que tem, eles montam umas vitrines para vender esfirra no meio da rua, uh-huh. Você vê fila
sim,
no centro da cidade para as pessoas comerem assim, da Casa Espedo, né? Nem claro. De restaurante árabe.
É verdade. É, o centro ele já está a voltar com um movimento já gradual, bem bacana já. Bem bacana. Então a gente está continuando a acreditar muito no centro.
Depois do kebab.
Depois do kebab veio o sardinha. O Sardinha, como é que
Chegou a hora tão desejada. Do meu... Só tá faltando Sardinha nessa mesa.
Do meu queridinho. É. Então, a história do Sardinha é engraçada.
Agora sim, só falta você dizer que você encontrou um sócio que mora em Manhattan.
Não,
que
mas...
Que resolveu fazer Sardinha.
Não, Buenos mas foi Aires. Assim. Mas eu era... Eu era muito, eu era um cliente assíduo na altura, hoje em dia nem tanto, mas era um cliente assíduo do Jobi. Tô, uhum. Quase todo dia eu ia ao Jobi tomar um chupinho.
Esse coração é carioca. Esse
é, país. Tá vendo? O
português aí só
não, ele tá falando do Rio de Janeiro aqui. De
mais
tudo.
Do que a gente, melhor mais, do que a gente.
Conhece perfeitamente o Rio.
E daí, eu ia muito no Jobi, sempre, final de noite, tomar um chupinho. E tinha um garçom que eu tinha uma paixão por ele. Era meu amigão do peito, que sempre ficava lá no fundo do salãozinho do Jobi, eu sempre sentava lá. Ah, ficou meu amigão. E ele se aposentou. Ele se aposentou e uma vez, em plena pandemia, tipo, plena pandemia mesmo, eu encontrei-o caminhando no calçadão em Copacabana. Cruzei com ele. Poxa, o que aconteceu? Se aposentou. Pois é, aposentei, mas pô, estou em casa. Poxa, chato. Não
aguento
sem
mais.
Sem nada a fazer. Ficando... Eu, caramba, estás novo ainda. Bom, se eu tiver uma oportunidade, eu, em algum momento
Ai,
eu vou te
gajo,
chamar.
Vou te carregar, gajo.
E assim foi. Eu tinha, do lado da pizzaria Guanabara, tinha a Odd, estava funcionando. E do outro lado, foi uma loja que ficou livre, ficou vaga.
Uhum.
E lá está, ficou vaga. E eu, a primeira coisa, lá está, como mente empreendedora, vou tentar pegar a loja, vou tentar alugar a loja. E o que é que eu vou montar aqui? Ah, tem que ser ali Leblon, ali naquela região mais boêmia, tem que ser alguma coisa, um barzinho, um boteco. Pô, é isso, é um restaurante, um botequinho português, uma tasca, uma taberna.
Que bárbaro!
E depois, caramba, mas quem é que conhece o Leblon? Tem que ser alguém que opere, que conheça o Leblon, que conheça o...
Achou.
Qual o nome dessa pessoa?
É o Cecílio.
Cecílio!
Um cearense.
Tá vendo, meu? Tá vendo? Minha intuição
tudo,
tá no caminho certo.
Tudo se encaixa. Daí eu chamei, fui lá eu e esse meu sócio libanês-canadense.
Gente, Cecílio, parece que é o nome de um português, mas é um cearense.
Fomos lá à Copacabana falar com ele, perguntar se ele topava, entrar nesse projeto
Cecílio
conosco.
Hoje é sócio.
Cecílio hoje é sócio. Gente, em todas as casas.
Máximo.
Já vamos abrir o terceiro sardinha.
Maravilhoso.
Gente, estou falando, cola aí no Gonçalo, meu filho. Aproveita, cola nele.
Daí falamos com ele, abrimos em agosto de 2020.
Gente, olha que ele sentava no fundo do Jobi, ficou amigo de Cecílio. Sim. Cecílio se aposentou no calçandão e foi encontrar. Esse cara tem um radar também, tem um negócio, um satélite.
Exatamente.
E daí a gente abriu em agosto de 2021, o Sardinha, ali na Aristides Pínola, do lado da Odd. E depois em janeiro deste ano abrimos no Barra Shopping, já muito maior.
Gente,
também.
Gente, negócio expandindo forte.
E agora vamos abrir, lá está, no Botafogo Praia Shopping, vamos abrir em
Praia. E a gente vai poder ir. Pois é, a novidade, você abriu Sardinha, Botafogo Praia Shopping.
Exato.
Onde está agora o Hat também, de Marcel Nagayama.
Ele está, acho que no quinto, a gente vai abrir no...
E o shopping está passando por uma reformulação, eles estão apostando muito em gastronomia, né?
Mudou
tá,
muito.
Abriu o Bamajama lá também.
Eles vão tirar aqui, tiraram já aquele paredão que tinha na frente, aquilo tudo vidro. Então, todos os restaurantes ali, com o rádio dele, uma vista panorâmica.
Ali é surreal.
E é um shopping que eu não frequentava, assim, porque era escada shopping.
Botafogo escada shopping.
Mas agora aprendi a pegar o elevador, descer no quinto andar.
Vai
o Uber para no quinto andar. Tudo fica diferente.
Não, então tivemos essa oportunidade, lá está, é tudo uma questão de oportunidade, tivemos essa oportunidade agora e abrimos, pronto, mas isto tudo também porquê? Porque, lá está, eu abri o Sardinha, um boteco, uma tasca, uma taberna tipicamente portuguesa, ou seja, não tem nada que não seja totalmente português ali.
Sim.
Os vinhos são todos portugueses, os pratos são todos como a gente come em Portugal. Não tem nada que a gente ajeitou mais para o gosto brasileiro, não. Tudo.
E as sardinhas são na brasa.
E as sardinhas na brasa, tem sardinha
Nossa
na brasa.
Nossa senhora, ai,
eu tenho um prato carioca.
Qual é?
que é sardinha também, só que é sardinha frita, aquela sardinha empanada.
Minha mãe fazia com arroz e feijão maravilhoso, maravilhoso. Saladinha de alface.
Mas sabes que aquilo ninguém come essa sardinha assim em Portugal.
Tu é carioca.
Ninguém Mas come. Aí você deu aquela cariocada básica.
É, daí não, lá está. Daí, bom, é sardinha, muita gente gosta. Sim. É gostoso. É. Ah, vamos colocar, pronto, também não vamos colocar. Mas é a única coisa que nós temos no cardápio que não se come em Portugal. Tudo o resto é a mesma coisa que a gente encontra nas tabernas lá de Portugal.
Mas parou no sardinha?
Não,
então.
Jesus amado.
Foi, subiu
para aí. Até porque tem México aqui, né?
É, exatamente. Chocada. Daí, lá está. Mais uma vez, a gente andava caminhando pelas ruas do centro. E muita gente. E o kebab lá da Rua São José,
tá bem,
sem
agora
conseguir.
Ele encontrou um baiano. Sem... Ele tem essa comida temperada. Falou, o baiano vai ser meu sócio agora.
Não, daí agora não. Agora é só, foi só eu e o libanês mesmo. O Mo, que a gente, atendendo e vendo o sucesso do kebab naquela rua São José ali, sim, ainda com um monte de espaços por abrir e fechados. E a gente pensou, vamos montar mais alguma coisa assim que se encaixe neste tipo de movimentação? Poxa, e nos Estados Unidos o burrito é uma coisa tão forte, tem tantas marcas, o Taco Bell veio para o Brasil, só ainda não veio o Chipotle. Pô, e o Chipotle, eu adorava, ele adorava, pô, não tem nenhum tipo de Chipotle, que a gente vai, a gente escolhe os ingredientes, monta o burrito da maneira que a gente quer. Sim. Ah, vamos, se não tem, a gente vai abrir.
A gente gasta, francamente falando, a vida... matrimonial dele, a esposa não tem o que reclamar. Hoje você vai comer comida mexicana, pá! Amanhã você vai comer a comida portuguesa, pá! Não tem pobreza, não tem, gastronômica.
Então foi isso, a gente vai, a gente abriu o Juarez em abril deste ano, maio, abrimos o Juarez, que é uma lanchonete, comida de rua mexicana.
Sim.
Porque, na verdade, o burrito ele é mais consumido até nos Estados Unidos do que propriamente...
Você gosta dessa coisa da gastronomia informal, né? Já percebi.
Gosto
Você
muito.
Você gosta dessa informalidade.
E diminui muito o risco, porque normalmente este tipo de negócios são negócios com poucos funcionários, lojas pequenas.
É bem pensado.
Então,
Deus que me livre, viu que a Tokstok está passando por ter grandes lojas, né? Lojas americanas, espaços enormes.
Você pega. Isso aqui é o prato, né?
É, são coisas...
Você pega, leva e vai.
Muito simples. Então, eu, por exemplo, eu sei o que eu passei em Portugal, em ter lojas de 300 lugares, em ter lojas enormes, e o custo agregado a isso.
E você
então,
viu todas as experiências, de ter uma de 70, de ter uma de 180 e de ter uma de 300.
Exatamente.
300 lugares.
Então, eu percebi, embora os sardinhas, este agora que vai abrir, são 130 lugares, mais ou menos, este Botafogo Praia Shopping, mas eu percebi que realmente os negócios menorzinhos, este, pronto, podem não dar um resultado muito alto, mas também o risco também é muito
pequeno. E o Juarez foi o filho mais recente.
Foi.
A gente teve quase que o tempo certinho do Gastronomia. Se ele abrir mais dois, a gente faz um próximo programa com mais um bloco inteiro só para ele falar dos próximos dois.
Exatamente.
E você acha que assim, ele é o dia inteiro, né? Porque não é assim, vou pensar em gestão, em gastronomia, não. Uma hora ele está pensando no kebab, outra hora no doce português, outra hora na falafel. Cada hora você está pensando numa coisa. E é difícil administrar, por mais que você tenha as pessoas que... Você tem a gestão administrativa, provavelmente,
sim,
né?
Claro,
pensa
claro,
no negócio. Claro. Mas você também tem que pensar na comida. E gerir pessoas também deve ser o seu maior problema, né?
Sem dúvida.
Que aí você tem meio que uma... Para treinar, quantos funcionários você tem hoje?
Ah, não sei, mas bastante. Não sei quantos são.
São várias famílias para você
muitas,
alimentar.
Muitas.
Do Líbano ao Ceará.
O Líbano portal.
Muita gente. A responsabilidade acaba por ser isso também. Hoje em dia não é só... Não somos só nós, né? É muita gente e a responsabilidade realmente é enorme por causa disso também, né?
Gonçalo é a prova mais viva de como abraçar as oportunidades.
Exatamente.
E como rever ou ver novamente as possibilidades. Né?
É um pouco isso. A vida é feita dessas coisas, né? A gente estar sempre atento.
O Gonçalo tem cara de um homem feliz, olha.
Tem,
olha,
super.
Olha o espetáculo.
É bom
super,
de lábia
super,
também.
Super.
Só você vê, né? Pô. Feliz da vida, né? Só umas comidas. E a maioria é comida saudável, que é mais legal.
Tem os docinhos.
Tirando a pizza, mas é fermentação natural.
Não,
longa.
Mas pizza também é muito leve.
Mas os doces portugueses, a base é ovo.
E açúcar.
Ai, não fala essa parte, eu já ia comer, já desisti.
Não, mas junto.
Tem um ninho de ovos aqui.
Tem. Esse é o Dom Rodrigo.
Deixa cair tudo. Aí o Gonçalo mostra
acabar que a gente vai.
Pelo amor de Deus. Deus, vai.
Este é o Dom Rodrigo, é um doce originário do Algarve, do sul de Portugal.
Algarve, região Algarve, de Algarve.
Praias maravilhosas. Então, amêndoa, ovo e o açúcar. Na verdade, o ovo e o açúcar, mas essencialmente as gemas de ovo, é a base da doçaria portuguesa. Porque, lá está, nos conventos, onde começou tudo isto, nos conventos as freiras usavam as claras para engomar os hábitos, né? E sobravam as gemas que depois faziam estes doces todos. Pronto, tem o rock'n'ball, que é um rock'n'ball de laranja também com gema, tem o toucinho do céu.
Não estou entendendo,
qual eu vou provar primeiro?
O pastel de nata é o clássico, né? É um dos doces mais famosos do mundo, né?
Sim.
Enfim. Tudo,
esse folhado aqui, vou pegar só um pedacinho.
Gostoso, né?
Que massa é essa? Jesus.
É, e é isso. Então, tudo. Aqui lá está o falafel, que é o bolinho famoso.
Grão de bico, né?
Grão de bico. Enfim, a casadilha, guacamole, nachos, burrito. Enfim.
Gonçalo, você
aprova? Não consegui trazer tudo, porque lá está.
Imagina.
Mas você aprova do que é determinação e foco, né? Na vida.
Ah, muito obrigado.
Para fazer isso tudo dar certo. Português com sócio libanês, com sócio cearense. Daqui a pouco é a gente.
Sócios cariocas também. Meus sócios cariocas da pizzaria são cariocas todos. Mas é isso. É linkar toda essa gente e... Sozinho ninguém faz nada.
E deixa a vida me levar, a vida leva eu.
Exatamente.
Zeca Pagodinho. Vamos nessa.
Gonçalo.
É isso aí.
Foi um prazer ver sua história aqui.
No Gastro Notícias.
A história é tão grande que não cabe tudo na mesa, né? Que a gente não consegue nem experimentar tudo.
Não cabe tudo no programa também.
Exatamente.
Quem ia contar mais coisas, mas a gente já está quase uma hora aqui. Mas, Gonçalo, de fato, você é um cara brilhante.
Ah, muito obrigado.
Eu cheguei aqui, quando eu fui estudar você, a sua vida, fazer uma imersão, eu falei, gente, como é possível? Eu não estou acreditando muito que vai dar certo, não. Mas vamos lá. Já dei de cara, falei assim, querido, não sei por onde eu começo. Pelo México, né? Para onde que a gente vai? Para Israel? Para onde a gente está indo? Sim. Mas deu certo. E realmente você é a prova viva de que as coisas dão certo quando a gente foca mesmo. E se organiza, né? Porque eu acho que o principal é você planejar. Com planejamento, você passou 2 anos em Portugal pensando, né, até chegar aqui,
foi.
Disposto a fazer essa transição. E é isso, não dá para desistir.
Não dá.
Com Gonçalo, seguir em frente que atrás vem gente.
É isso aí, muito obrigado pela oportunidade.
Te agradeço.
De deixarem vir aqui contar um pouquinho.
Depois de você, eu não sei nem quem a gente vai trazer no Gastrologicas, mas olha, foi demais ter você aqui.
Muito obrigado.
Até sexta-feira que vem, eu e Marcos Lacerda aqui no Gastrologicas.
Tchau, tchau, gente.
Tchau.
Gastronodicas, com Bianca Teixeira e Marcos Lacerda.